Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 18 de março de 2022.
E vamos ao destaque do dia: ser o verdadeiro dono da terra.
E nela poder plantar e conseguir o sustento da família.
Pequenos produtores rurais do Acre recebem títulos definitivos de propriedade.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que medida representa liberdade para essas famílias.
Mais que um pedaço de papel. A garantia que esse pedaço de terra é de vocês. O que vocês fizerem nele ficará para seus filhos e seus netos.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Antecipação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS.
Saque de R$ 1.000 do FGTS.
Ao vivo, vamos detalhar medidas anunciadas dessa semana pelo governo que devem injetar R$ 160 bilhões na economia.
Estamos no Março Azul Marinho.
Um alerta para a importância da prevenção contra o câncer de cólon e reto. Nana Poça.
Quase 30% dos casos poderiam ser evitados com a prática de atividades físicas, abandono de bebidas alcoólicas e alimentação saudável.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Roberto Camargo.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Pequenos produtores rurais do Acre receberam hoje títulos definitivos de propriedade da terra.
As famílias beneficiadas passam a ter, por exemplo, acesso a crédito bancário.
Em 3 anos, mais de 300 mil famílias já receberam o título em todo o país.
O agricultor Denis Gonçalves e a esposa Selma começaram a cultivar há 15 anos uma terra em área pública, em Senador Guiomar, perto de Rio Branco, no Acre. Plantam mandioca, banana e outras frutas. O casal recebeu nessa sexta-feira o título de propriedade do lugar onde vivem. Com o documento, eles vão conseguir, por exemplo, acesso a financiamento bancário, como explica o Denis.
A gente vai poder assim, ter uma melhora bem boa em relação a poder fazer financiamento, trabalhar com banco.
Ao todo, 500 famílias receberam o título definitivo de propriedade da terra numa cerimônia em Rio Branco. De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, nos últimos 3 anos, 326 mil famílias receberam a regularização da terra em todo o país. O presidente do Instituto, Geraldo de Melo Filho, disse que a titulação é o último estágio do processo de reforma agrária.
A reforma agrária passa por comprar a terra, por selecionar famílias que tenham vocação para trabalhar a terra, por assentar essas famílias e dar a elas condições de viver bem no campo. E também, no final desse roteiro, entregar o título e reconhecer que vocês são os donos daquela terra.
O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância da titulação para as famílias que têm agora a propriedade definitiva do imóvel.
Mais que um pedaço de papel, a garantia que esse pedaço de terra é de vocês. O que vocês fizerem nele ficará para seus filhos e seus netos. De imediato, ele se valoriza e você, com mais vontade, vai trabalhar nesse pedaço de terra. Hoje vocês conseguem o que seria uma carta de euforia. Conseguem a liberdade.
Na cerimônia, uma carta de intenções foi assinada entre o INCRA e a SUDAM, a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, para disponibilizar às famílias tituladas que vivem na Amazônia o acesso à contratação de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. De Rio Branco, no Acre, Vanessa Casalino.
Pessoas que trabalham para promover o bem-estar e a defesa das comunidades indígenas receberam hoje do Ministério da Justiça e Segurança Pública a Medalha do Mérito Indigenista.
Durante a entrega, foram destacadas ações do governo voltadas aos indígenas, como o combate ao garimpo ilegal, desmatamento e invasão de terras indígenas e a entrega de mais de 1.300.000 cestas básicas durante a pandemia.
O presidente Jair Bolsonaro foi um dos homenageados.
A Medalha do Mérito Indigenista é uma homenagem a quem se dedica a melhorar a vida dos indígenas que vivem no Brasil. Nesta edição, 26 pessoas foram agraciadas, entre elas o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno, o ministro da Advocacia-Geral da União, Bruno Bianco, e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, destacou as ações da pasta voltadas para os indígenas.
Só em 2021, a Polícia Federal realizou inúmeras operações no combate ao garimpo ilegal, ao desmatamento, queimadas, invasão de terras protegidas. Também investimos em tecnologias, como o programa Brasil Mais, que utiliza imagens de satélite de alta definição para identificar crimes e auxiliar as investigações de ilícitos praticados em terras indígenas.
Já o presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Marcelo da Silva, destacou os avanços na proteção dos direitos dos indígenas durante a pandemia.
Período no qual a FUNAI não mediu esforço para garantir a segurança alimentar dos indígenas. No total, já entregamos mais de 1.300.000 cestas básicas em aldeias de todo o país, superando a marca de 27.000 toneladas de alimentos distribuídos. Destinamos mais de 70 milhões para ações de fiscalização em terras indígenas. Foi constatada uma redução de 22,75% no desmatamento em terras indígenas da Amazônia Legal entre os anos de 2020 e 2021, segundo dados do INPE.
Segundo o último censo do IBGE de 2010, o Brasil tem pouco mais de 817 mil indígenas de 305 etnias. As terras indígenas ocupam cerca de 11,6% do território nacional. O presidente Jair Bolsonaro, que também foi condecorado, disse que trabalha para que os indígenas tenham autonomia para atuar nos territórios onde vivem.
Queremos que vocês façam suas terras exatamente que nós fazemos na nossa.
Em todos os estados da federação, inclusive no Distrito Federal, vivem populações indígenas, uma riqueza cultural e linguística. São 274 línguas indígenas faladas no Brasil. Reportagem Márcia Fernandes.
Você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil que o governo lançou o programa Renda e Oportunidade.
Entre as medidas está a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS e o saque extraordinário de até R$ 1.000 do FGTS.
Também foram anunciadas iniciativas para concessão de crédito a pequenos empresários e microempreendedores individuais.
Para saber mais detalhes sobre as medidas, nós conversamos com a repórter Luciana Vasconcelos, que está ao vivo aqui nos estúdios da Voz do Brasil. Boa noite, Luciana. Em primeiro lugar, vamos falar da antecipação do pagamento do 13º. Quando é que vai ser feito?
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Roberto. Bem, o pagamento vai ser feito em duas parcelas. A primeira, que corresponde à metade do valor do benefício, será paga entre 25 de abril e 6 de maio. Já a segunda parcela está programada para 25 de maio a 7 de junho. A medida deve injetar na economia quase 57 bilhões de reais e atender 30 milhões e meio de pessoas em todo o país. O presidente do INSS, José Carlos Oliveira, destacou a importância dessa antecipação.
Adiantamento que visa amenizar a causa gerada na sociedade por conta do Covid-19. Essa medida aconteceu em 2020. Nós repetimos 2021 e agora 2022. Porém, em 2021, o adiantamento era feito nos meses de agosto e novembro e agora será feito em duas parcelas na competência de abril e maio.
Ô, Luciano, o governo também anunciou o saque extraordinário do FGTS. Quem é que vai poder receber esse dinheiro?
Roberto, quem tiver dinheiro no FGTS poderá fazer o saque de até R$ 1.000. A expectativa é que 42 milhões de trabalhadores possam sacar recursos do fundo. No total, devem ser liberados até 30 bilhões de reais. E para ficar atento, o saque começa no dia 20 de abril e vai até 15 de junho, seguindo o calendário de nascimento. Tudo será feito pelo aplicativo Caixa Tem. Quem explicou melhor a medida foi o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Isso tudo será realizado de modo automático nas contas que já existem e se porventura alguém ainda não tem uma conta digital no Caixa Tem, que já são 109 milhões de brasileiros, a abertura é automática, nós mesmos abrimos automaticamente. Então ninguém precisa ter nenhuma preocupação em relação à abertura da conta, ela será feita automaticamente.
É importante ressaltar que os canais de atendimento da Caixa sobre o saque extraordinário vão estar disponíveis a partir do dia 8 de abril. Você poderá consultar o valor e as datas no aplicativo FGTS ou então no site fgts.caixa.gov.br. Pelo aplicativo, vai ser possível informar que não quer fazer o saque ou então realizar qualquer alteração do cadastro. E um alerta feito pela Caixa: o banco não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp. Vamos ficar de olho para evitar golpes.
E, Luciana, o programa Renda e Oportunidade também prevê a liberação de crédito para os pequenos empresários. Explica para a gente como é que vai funcionar.
Bem, Gabriela, o microempreendedor individual vai poder solicitar até R$ 3.000 com juros menores, indo a uma agência da Caixa. Já a pessoa física vai poder pedir até R$ 1.000 pela internet mesmo, pelo aplicativo Caixa Tem. Os recursos vão poder ser utilizados no aumento do capital de giro, aquisição de insumos e investimentos em equipamentos e utensílios que favoreçam o aumento da produção. O presidente do banco, Pedro Guimarães, falou sobre a expectativa com essa medida.
Esta é a primeira operação, inclusive para negativados, que nunca aconteceu, e o objetivo até o final de ano é chegarmos em 30 milhões de pessoas. Esperamos ter entre 3 e 5 milhões já rapidamente, mas nós vamos ter um crescimento natural, porque o que, que nós vamos ver? Qual é a taxa de inadimplência efetiva?
E vamos falar agora do empréstimo consignado, que passa de 35% para até 40%. Mais pessoas vão poder solicitar o benefício, é isso, Luciana?
Isso mesmo. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, passam a ter direito os cidadãos que recebem benefícios assistenciais ou que participem do programa Auxílio Brasil. E quem fala sobre isso é o secretário de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, Leonardo Rolim, que fala sobre os impactos da medida.
A estimativa de impacto dessa medida nos próximos meses é em torno de 77 bilhões de reais, sendo 27 bilhões pelo aumento da margem para os aposentados e pensionistas do regime geral de previdência, 19 bilhões pelo BPC e 30 bilhões pelo Auxílio Brasil. No total, em torno de 53 bilhões. Milhões de brasileiros potencialmente serão beneficiários com essa medida.
E uma última informação: o impacto na economia de todas as medidas anunciadas pelo programa Renda e Oportunidade devem chegar a 160 bilhões de reais. Roberto, Gabriela.
Muito obrigada, Luciana Vasconcelos, pelas informações ao vivo.
Parte do seu imposto de renda pode ir para fundos de pessoa idosa e ajudar as instituições que acolhem e cuidam dessas pessoas.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de como é possível fazer a doação.
A atenção básica de saúde é a porta de entrada do paciente no SUS, o Sistema Único de Saúde.
É onde ocorre o primeiro contato com um agente de saúde. Geralmente é um atendimento mais amplo e que ajuda na prevenção de doenças mais graves.
O Ministério da Saúde repassa verbas para que municípios invistam na atenção básica por meio do programa Previne Brasil.
E para ajudar as cidades a pedirem os recursos, o Ministério realiza oficinas em todo o país.
Hoje foi a vez de municípios de Minas Gerais.
Durante a oficina também foi lançado o aplicativo eSUS Vacinação, que vai agilizar o registro das doses aplicadas durante as campanhas e nos atendimentos das unidades básicas de saúde.
Foi a vez de Minas Gerais receber a oficina de apresentação do Previne Brasil, o modelo de financiamento da atenção primária à saúde do SUS. Durante o evento, por exemplo, os gestores locais recebem informações sobre como fazer o cadastro da população, uma das bases para o cálculo dos recursos destinados à atenção primária. Nas próximas semanas, será a vez de Rio Grande do Sul e Roraima. Com isso, todas as 27 unidades da federação terão realizado a oficina oficina do Previne Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explicou que o programa repassa dinheiro aos municípios de acordo com entregas, com o número de atendimentos e os programas do Ministério da Saúde que a cidade oferece. Queiroga lembrou também que o orçamento da atenção primária aumentou nos últimos anos.
O orçamento, ele saiu de 17 bilhões para mais de 25 bilhões de reais. E nós criamos um programa que vai remunerar de acordo com as entregas, entregar resultados na ponta. Por isso que o Previne coloca os indicadores.
E para atender as comunidades que têm dificuldade de acesso à internet, foi lançado o eSUS Vacinação. O aplicativo para registro de vacinas não precisa de conexão com a internet para receber os dados do imunizante e do cidadão vacinado. Mais informações sobre como utilizar o aplicativo estão disponíveis no portal da Secretaria de Atenção Primária à Saúde no endereço sisaps.saude.gov.br/eSUS. Reportagem Luana Karen.
No Brasil, o câncer de cólon e reto é o segundo tipo de tumor mais comum, ficando atrás do câncer de pele, segundo o Ministério da Saúde.
São aproximadamente 40 mil novos casos diagnosticados por ano.
E quanto mais cedo a doença for descoberta, mais chance de cura.
A importância da prevenção e diagnóstico precoce são reforçadas pela campanha Março Azul Marinho.
Mais de 40 mil brasileiros são diagnosticados a cada ano com câncer de cólon e reto, mais conhecido como câncer de intestino. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, INCA, é que quase 30% dos casos poderiam ser evitados com a prática de atividades físicas, abandono de bebidas alcoólicas e alimentação saudável. A nutricionista da área técnica de alimentação, nutrição, atividade física e câncer do INCA, Luciana Grussi, disse que o ideal é não consumir muita carne vermelha e caprichar nas frutas, verduras e legumes.
É importante consumir alimentos de origem vegetal, que são os alimentos fontes de fibra. A fibra, ela protege o nosso organismo contra o desenvolvimento do câncer colorretal. Os estudos mostram que uma quantidade de carne vermelha superior a 500 gramas por semana aumenta o risco de desenvolver câncer colorretal. Já as carnes processadas, que são as carnes do tipo linguiça, presunto, salsicha, bacon, mortadela, salame, esses tipos de carne devem ser evitados, devem ser excluídos da nossa alimentação.
O câncer colorretal, na maioria dos casos, é curável quando detectado precocemente. Para isso, é preciso estar atento aos sintomas, como sangramento nas fezes, dor abdominal, mudanças dos hábitos intestinais ou perda de peso com anemia. Segundo a médica, chefe da Coordenação de Prevenção e Vigilância do INCA, Liz Almeida, é preciso prestar atenção aos sinais que o corpo dá.
O importante é a gente, numa data como essa, que se chama atenção para algum tipo de câncer, falar sobre esses fatores de proteção e também chamar atenção para os sinais e sintomas da doença que podem passar despercebidos.
Um estudo do Instituto Nacional do Câncer mostra que em 2018, o SUS desembolsou aproximadamente 550 milhões de reais para atender pacientes com câncer de cólon e reto, com mais de 30 anos. Para 2030, a projeção é que esse gasto poderá chegar a 1 bilhão de reais. Reportagem Nana Poça.
O Ministério da Saúde identificou um aumento no atendimento de pessoas com transtornos mentais devido ao abuso no consumo de drogas e álcool em 2021.
Em comparação com o ano anterior, o crescimento foi de 11%.
Segundo o Ministério da Saúde, o problema é mundial e o SUS, Sistema Único de Saúde, oferece de graça todo o acolhimento e tratamento a quem busca ajuda.
Mudanças de humor, descuido pessoal com a higiene, perda do controle financeiro e do convívio social podem indicar que uma pessoa está fazendo uso de drogas. Em 2021, o Sistema Único de Saúde atendeu cerca de 400 mil pessoas com transtornos mentais e de comportamento por causa do uso de drogas e álcool, um aumento de 11% em relação a 2020. Os jovens foram os mais atendidos. Mais de 303 mil pessoas entre 25 e 29 anos procuraram procuraram o SUS em 2021, seguidos de pacientes na faixa de 10 a 24 anos. O público com mais de 60 anos passa de 38 mil registros no Sistema Único de Saúde. Os casos de dependência de álcool foram os mais recorrentes, com quase 160 mil atendimentos no ano passado. Em seguida, vem os transtornos mentais e comportamentais pelo uso de cocaína e depois pelo fumo. O Ministério da Saúde reconhece que a dependência química é um problema de saúde pública e, por isso, o Sistema Único de Saúde, SUS, oferece de graça o tratamento personalizado para pessoas dependentes de substâncias. É o que garante o Coordenador-Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Rafael Bernardon.
Essa linha de cuidado vai desde o mais básico, desde a atenção primária, a presença do psicólogo, que junto com o médico de família podem abordar os casos mais leves, até os casos mais graves, que vão necessitar de uma abordagem especializada e até um acolhimento social voluntário.
A organização não governamental Salve a Si, que fica em Goiás, já atendeu em 23 anos mais de 10 mil pacientes. Segundo o fundador José Henrique França, por meio da Política Nacional sobre Drogas do Governo Federal, foi possível ampliar o trabalho de atendimento.
A quarentena, o isolamento, fez com que muitas pessoas desenvolvessem dependência química grave. As nossas comunidades terapêuticas possuem convênio com o Ministério da Cidadania no que tange às vagas para acolhimento, facilitando assim a entrada em uma das nossas unidades.
A atenção primária à saúde, que está presente em todos os municípios brasileiros, é a porta de entrada para que o dependente químico busque tratamento pelo SUS. Após a abordagem inicial, o paciente com transtornos por uso de substâncias é encaminhado para o cuidado da rede de atenção psicossocial. Reportagem Cleide Lopes.
Parte do seu imposto de renda pode ir para fundos da pessoa idosa e ajudar as instituições que acolhem e cuidam dessas pessoas.
No ano passado, o fundo arrecadou mais de 50 milhões de reais com as doações.
A expectativa é que neste ano o valor seja maior.
Vamos ouvir na matéria de Jéssica Gonçalves como você pode fazer a doação.
O Lar São Vicente de Paula, de Jacutinga, em Minas Gerais, atende 73 idosos com vários graus de dependência. A instituição é uma das cadastradas para receber doações via imposto de renda. Segundo José Augusto Grassi, que trabalha no setor de projetos da Secretaria de Assistência Social e Ação Comunitária da cidade de Jacutinga, os recursos têm ajudado a melhorar a infraestrutura do local e a contratar profissionais qualificados.
Conseguimos contratar recursos humanos, né, como enfermagem, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, entre outros, bem como investimentos em cama, pintura, bombas de infusão.
Neste ano, o governo decidiu manter um convênio firmado com a Receita Federal que permite que o contribuinte possa doar parte do imposto de renda devido para os fundos de pessoa idosa. Pessoas físicas podem destinar até 3% do imposto e pessoas jurídicas até 1%. Em 2021, as doações somaram mais de 50 milhões de reais. E segundo o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa, em 2022, a expectativa é de que o valor seja maior.
Isso vai possibilitar ao município e ao próprio Estado que ele tenha recursos próprios para desenvolver as políticas públicas. É uma lei e que permite essa forma facilitada de buscar recursos, já que os municípios e alguns estados passam por dificuldades financeiras.
Pessoas físicas podem fazer a doação de duas maneiras. Na primeira, você pode destinar o dinheiro direto para o fundo da pessoa idosa escolhido, seja estadual, distrital ou municipal, por meio de um depósito na conta desse fundo. Depois é gerado um recibo com todos os dados do fundo, seus dados pessoais, o valor da doação e a data. Aí é só guardar o recibo e declarar a doação no imposto de renda da pessoa física do ano seguinte. Na segunda modalidade, as destinações ao fundo podem ser feitas na hora de declarar o imposto de renda. Basta indicar a escolha no site da Receita, com um limite de até 3% do imposto devido. Já no caso de pessoas jurídicas, a doação deve ser feita direto para o fundo da pessoa idosa e declarada no momento da apuração do imposto de renda, com os recibos em mãos. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Já está disponível para consulta o resultado do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Por meio do financiamento, é possível estudar em uma universidade particular e fazer o pagamento relativo aos estudos só depois da conclusão do curso.
Nesta edição, foram abertas mais de 66 mil vagas.
Quem foi selecionado deve completar as informações oferecidas na inscrição.
O resultado pode ser conferido na internet, em acessounico.mec.gov.br/FIES.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determina a suspensão do Telegram no Brasil.
Ministra Rosa Weber nega ampliação do prazo para que o Congresso detalhe emendas do relator.
No Piauí, juiz nega pedido de reintegração de posse feito por homem que perdeu bens ao apostar sobre resultado de eleições para prefeito.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determina a suspensão do Telegram no Brasil, até que o aplicativo de mensagens cumpra decisões judiciais.
A determinação atende a pedido da Polícia Federal e foi feita na investigação sobre as atividades do blogueiro Alan dos Santos. Repórter Ricardo Moreira.
Segundo o ministro, o Telegram ignora a justiça brasileira e despreza a legislação ao não atender comandos judiciais, circunstância incompatível com a ordem constitucional. Ele determinou que lojas de aplicativos e provedores criem obstáculos tecnológicos capazes de inviabilizar a utilização do Telegram. Em razão de inúmeras publicações jornalísticas com trechos incompletos da determinação, o ministro tornou pública a decisão. Ele também determinou a instauração de inquérito para apurar o vazamento da informação por parte de um usuário do Twitter.
A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal negou o pedido feito pelo Congresso Nacional para ampliar por mais de 90 dias o prazo para entrega do detalhamento das emendas do relator relativas aos anos de 2020 e 2021.
A ministra explicou que o primeiro pedido de informações foi dirigido ao Congresso Nacional há 9 meses e mesmo após a solicitação de informações, ela estabeleceu o prazo adicional de 30 dias para a conclusão dos trabalhos.
Posteriormente, o prazo adicional estabelecido pela ministra Rosa Weber foi prorrogado por mais 90 dias pelo plenário do Supremo.
Assim, na avaliação da ministra, não há razões legítimas nem motivos razoáveis para prorrogar o prazo uma vez mais.
O Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade a um homem preso há mais de 11 anos pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e para o narcotráfico.
O homem estava em prisão preventiva por todo esse tempo sem julgamento. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Pernambuco negou o pedido de liberdade feito pela Defensoria Pública, alegando que o réu responde a outros processos criminais e que o caso dos autos se refere a mais de 40 acusados. A sexta turma do STJ concedeu habeas corpus para o relator ministro Rogério Schietti Cruz. Não é razoável a manutenção da prisão cautelar do acusado sem julgamento sequer em primeiro grau pelo astronômico prazo de mais de 11 anos, superior ao somatório das penas mínimas previstas para cada um dos delitos imputados ao réu.
A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve por unanimidade a sentença de absolvição do monitor do futebol de base do Flamengo, que estava presente no dia do incêndio no Ninho do Urubu.
Na decisão, a magistrada destacou que o réu era um trabalhador e obedecia a ordens superiores.
A defesa do monitor alegou ainda que o denunciado não contribuiu para a tragédia e que chegou a salvar 3 vítimas colocando-se em risco.
Os demais réus que não foram objeto dessa ação vão continuar a responder outro processo, que foi desmembrado no dia 10 de novembro do ano passado.
Os acusados respondem pelo crime de incêndio culposo qualificado que resultou em morte e lesão grave.
A tragédia ocorrida em fevereiro de 2019 deixou 10 mortos e 3 feridos.
Homem que perdeu bens ao apostar sobre resultado de eleições para prefeito tem pedido de reintegração de posse negado.
A decisão é do juiz do município de Caracol, no Piauí, Fábio Ruas.
Segundo o processo, a aposta envolvia bens imóveis, animais, veículos e dinheiro em espécie, no valor total de R$ 440 mil. Os eleitores celebraram o contrato de aposta por escrito com assinaturas e firmas reconhecidas em cartório. Após a eleição, o vencedor tomou um dos imóveis, mas o perdedor ajuizou um processo de reintegração de posse. Mas o juiz entendeu que a tomada do bem não foi injusta, pois não foi violenta, clandestina ou precária.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Senado vai instalar frente parlamentar do desarmamento.
O Congresso derruba veto sobre prorrogação da validade dos concursos.
Duas senadoras são indicadas para a Comissão de Transparência do TSE.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado deve instalar na terça-feira uma frente parlamentar pelo desarmamento. Parlamentares que aderirem à frente vão defender a rejeição do projeto que facilita o acesso ao porte de armas.
Nesta semana, a Polícia Legislativa identificou autores de ameaças a senadores contrários à flexibilização da lei do desarmamento. Repórter Érica Christian.
Criada há quase um ano, a Frente Parlamentar pelo Desarmamento deverá ser instalada na terça-feira com a mudança de nome para Frente Parlamentar pelo Controle de Armas, pela Paz e pela Vida. A autora, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que um dos desafios é o projeto que amplia o acesso de armas e munições para caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, e que já resultou em ameaças aos senadores contrários. Ao citar que a Polícia Legislativa do Senado já identificou dois acusados, o relator Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, argumentou que esse caso não pode inviabilizar a votação da proposta.
Eles vão perder o direito da posse, porte ou de estar como um CAC. Nós temos que achar uma solução para aumentar a penalidade de pessoas que são CACs ou são portadores de armas, comete ameaças, sejam pessoalmente ou em redes sociais.
Mas a senadora Elisiane Gama avalia que as ameaças pesam contra o projeto e favorecem a atuação da frente.
Quem está ameaçando são CACs. Olha o tamanho da preocupação que a gente tem que ter. Vamos, na terça-feira, estar fazendo uma instalação da Frente Parlamentar pelo Controle de Armas. Então é nessa linha, na verdade, que nós vamos trabalhar para a proteção do povo brasileiro.
A Frente Parlamentar pelo Desarmamento já conta com a participação de 7 senadores e 2 deputados. E o projeto que aumenta o porte de armas está pronto para ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Foi promulgada hoje a lei que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. A norma determina que estudantes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias recebam de forma gratuita absorventes para sua higiene pessoal.
O presidente Jair Bolsonaro havia vetado a lei no ano passado, mas o Congresso Nacional derrubou esse veto e restaurou o programa. O projeto que deu origem à lei é da deputada federal Marília Reis, do PT de Pernambuco, e havia sido aprovado pelos senadores em setembro do ano passado.
A Frente Ambientalista do Congresso Nacional fez um debate virtual sobre o pacote de projetos que flexibiliza a legislação ambiental.
Os participantes criticaram as mudanças. Repórter Sabrina Dias.
A Frente Ambientalista do Congresso Nacional debateu em seminário virtual os 5 projetos de lei que afetam a legislação ambiental. Entre eles, o que libera a exploração mineral em terras indígenas, o novo marco temporal para a demarcação de terras indígenas, a proposta que flexibiliza as regras de aprovação e comercialização de agrotóxicos e o que altera as regras para o licenciamento ambiental. A coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista do Senado, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que fará o que for necessário para evitar que as propostas sejam aprovadas pelo Congresso Nacional.
A Frente Ambientalista está absolutamente atenta em relação a isso. Nós estaremos, na verdade, fazendo os movimentos que forem necessários para irmos ao limite e evitar que essa pauta realmente dê prosseguimento aqui dentro do Congresso Nacional. Quando a gente junta as mãos, junto com todos vocês aqui da sociedade civil, nós realmente vamos conseguir travar, nós vamos conseguir evitar que esse pacote caminhe.
Dois dos projetos que foram discutidos no seminário já passaram pela Câmara e aguardam votação no Senado.
As senadoras Elisiane Gama e Cátia Abreu foram indicadas para a Comissão de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral.
O grupo, que conta com a participação de representantes de outros poderes, da sociedade civil e especialistas, vai fiscalizar o funcionamento do sistema eleitoral. Repórter Pedro Pincer.
A Comissão de Transparência das Eleições foi criada em 2021 com o objetivo de ampliar a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições. As senadoras Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, e Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, foram indicadas para atuarem no colegiado. Líder da bancada feminina, Elisiane destacou a importância da comissão e o simbolismo da nomeação de duas mulheres.
Eu acredito que essa indicação também é um reconhecimento das mulheres dentro do Congresso Nacional e, é claro, também ao nosso trabalho e à nossa atuação como senadora do Brasil.
Para Cátia Abreu, o sistema eleitoral do país é seguro e o colegiado terá um papel importante nas eleições de outubro.
Seremos muitas pessoas, representantes de vários segmentos, auditando, fiscalizando, acompanhando para que as eleições aconteçam da melhor forma possível e com a melhor correção.
Também integram a comissão representantes de instituições e órgãos públicos, especialistas em tecnologia da informação e representantes da sociedade civil.
Além da derrubada do veto sobre o Programa Emergencial de Apoio ao Setor de Eventos, o Congresso Nacional também derrubou o veto sobre o projeto que prorroga a validade de concursos. A proposta, que suspendeu até o fim de 2021 os prazos de validade de concursos públicos homologados antes da pandemia de Covid-19, será agora promulgada e transformada em lei.
Mas os parlamentares adiaram a votação sobre a inclusão da epilepsia e do lúpus na lista de doenças que garantem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Repórter Érica Christian.
Deputados e senadores retomaram a prorrogação dos prazos de validade de concursos homologados antes da pandemia e que agora passam a ser contados a partir de janeiro deste ano. Um outro veto derrubado permitirá que governadores e prefeitos recebam recursos do Fundeb destinados aos salários dos professores em contas específicas de pagamentos. Uma nova sessão do Congresso Nacional deve ser convocada para o dia 24. Na pauta estão mais de 10 vetos, entre eles o que inclui a epilepsia e o lúpus na lista de doenças para a concessão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e o que garante acesso a medicamentos mais efetivos contra o câncer. A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, quer a derrubada do veto que trata do Banco de Dados Nacional de Violência Doméstica.
Vetado já é um absurdo. Manter esse veto, nós estamos falando de um banco de dados importante para debelar essa situação de crescente violência contra a mulher, em que isso altera a ordem do dia da pauta da Presidência da República. Como é que pode? Esse cadastro é extremamente necessário. A violência não diminuiu, a violência aumentou.
Entre os vetos mantidos estão o que só liberaria a adoção de crianças ou adolescentes após tentativas de reinserção na família natural ou extensa, o que definiria taxas de pobreza para o pagamento do Auxílio Brasil, o que estendia a isenção fiscal para itens opcionais de veículos comprados por pessoas com deficiência, o que trata da venda direta de etanol e o que alteraria o número de candidatos aos cargos de deputados federais, estaduais, distritais e de vereadores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU e o Ministério das Relações Exteriores assinaram nesta sexta-feira, 18 de março, acordo de cooperação técnica. O acordo vai intensificar os debates e ações para que o Brasil, por meio do TCU, assuma a presidência da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, a INTOSAI. O vice-presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas, destacou a importância do reconhecimento do TCU pela comunidade internacional.
O Brasil, ao longo dos últimos anos, apresentou um desenvolvimento muito grande na qualidade das suas auditorias, das suas fiscalizações, e é exatamente por isso, porque somos reconhecidos pela comunidade internacional como uma instituição que faz um trabalho sério, apolítico e que segue padrões internacionais, nós somos escolhidos para chefiar essa importante organização.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso derruba veto presidencial às medidas de apoio ao setor de eventos.
Deputados divergem sobre exploração de minérios em terras indígenas.
Câmara aprova proposta que transforma violência institucional em crime.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou pena para agente público que cometer abuso contra vítima de crime violento ao longo do processo. A reportagem é de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acrescenta na Lei de Abuso de Autoridade pena para o crime de violência institucional. De acordo com o texto, esse crime ocorre quando um agente público, seja policial, juiz ou promotor, submete a vítima de crimes violentos a procedimentos desnecessários, que têm o único objetivo de fazer com que a pessoa sofra novamente o trauma, sem que isso seja fundamental para o processo ou investigação. O projeto foi apresentado 2 anos atrás por 6 deputados de diversos partidos, após as denúncias de abusos cometidos por autoridades policiais contra a modelo e influenciadora digital Mariana Ferrer, ao longo do processo em que ela denunciava o empresário de Santa Catarina por estupro. O plenário aprovou mudanças feitas pelo Senado no texto original. De acordo com a proposta, o agente público que praticar esse tipo de abuso estará sujeito a pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. A pena aumenta em 1/3 se o agente do Estado permitir que uma terceira pessoa intimide a vítima. Ao longo da votação, deputados como Kim Kataguiri, do União de São Paulo, e Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, apontaram o risco de policiais ou outros agentes serem enquadrados neste crime em função da definição considerada muito genérica de violência institucional. Mas a proposta foi aprovada por maioria, em votação simbólica e comemorada pela bancada feminina da Câmara. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, uma das autoras do projeto, defendeu a importância da medida.
As instituições, quando têm que acolher a vítima no ápice da sua dor e provoca uma revitimização, como assim citou agora há pouco o caso Mariana Ferre pela deputada Érica Cocai. Ali é um exemplo claro de uma pessoa vítima de violência que, se não fosse as audiências à distância, e a gente pôde ver a dor na alma dessas pessoas que se socorriam do poder público.
A relatora, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do União de Tocantins, disse que há um acordo para que o projeto seja sancionado e vire lei. Ela disse que a proposta é dirigida especificamente a agentes públicos.
Primeiramente, é importante esclarecer que o sujeito ativo desse delito a ser criado, por se tratar de um crime de abuso de autoridade, deve ser necessariamente um agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território.
O projeto que estabelece penas para violência institucional praticada por agentes do Estado seguiu para a sanção presidencial. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Darcy de Matos, do PSD, lamenta a iniciativa do comando do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina de pedir o fim das atividades dos bombeiros voluntários, com a alegação de que o trabalho deles prejudica o desempenho da corporação.
Darcy de Matos lembra que os bombeiros voluntários atuam há 130 anos no Estado e têm contribuído para a segurança do cidadão, sem qualquer prejuízo ao trabalho governamental.
Ricardo Izardo, Republicanos de São Paulo, defende a aprovação de 3 projetos de lei em defesa dos animais. Um deles tipifica no Código Penal o crime de zoofilia. O deputado ressalta que, atualmente, o Brasil é o campeão mundial em produção de filmes pornográficos com esse tipo de prática.
Ricardo Izar também apoia a proposta que endurece a pena para quem traficar animais silvestres. Por fim, o deputado ressalta a importância de se aprovar o projeto que adota medidas de segurança para a circulação de animais silvestres nas rodovias de todo o território nacional.
Justiça.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, protocolou uma denúncia sobre agressões sofridas nas redes sociais, na Procuradoria da Mulher e na Polícia Legislativa da Câmara. Ela pede que as autoridades competentes investiguem e identifiquem a pessoa que a atacou com palavras misóginas e expressões preconceituosas.
Joênia Wapchana observa que divergências políticas não justificam atitudes criminosas, como injúrias raciais e violência de gênero. A deputada espera que a situação não se repita com nenhuma outra parlamentar, uma vez que todas foram democraticamente eleitas e estão apenas exercendo seus direitos políticos como cidadãs brasileiras.
Política.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, acusa o governo Bolsonaro de usar órgãos de fiscalização para enaltecer os casos de combate ao tráfico de drogas e abafar os casos de corrupção na sua própria gestão.
Kim Kataguiri argumenta que os registros do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, mostram que o número de investigações envolvendo corrupção nunca foi tão baixo. Além disso, as operações têm blindado o governo federal e focado as investigações só nos estados e municípios de adversários do presidente.
Léo de Brito, do PT, não vê motivos para Bolsonaro fazer visitas ao Acre, uma vez que, segundo ele, o presidente não trabalhou pela melhoria do estado desde que assumiu o comando do país. De acordo com o deputado, não há, por exemplo, nenhuma obra de infraestrutura no Acre feita pelo governo federal.
Léo de Brito também critica a política de preços da Petrobras, que, segundo ele, só beneficia os acionistas da estatal, que estão, em sua maioria, no exterior. O parlamentar observa que, enquanto isso, a população brasileira é massacrada com a disparada dos preços.
Luiz Lima, do Rio de Janeiro, comemora o crescimento do PL, partido do presidente Bolsonaro, que se tornou a maior bancada da Câmara.
Na avaliação de Luiz Lima, o fortalecimento da legenda é a prova de que as pesquisas de intenção de voto para eleições presidenciais deste ano, que desprezam o desempenho do presidente da República, estão equivocadas.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, critica a decisão da mesa diretora da Câmara de não permitir que os deputados que acompanham as sessões deliberativas pelo sistema remoto só tenham direito a voto, mas não a palavra.
Marcel Van Hatten considera a medida uma afronta à democracia. Para ele, não é razoável que o principal instrumento parlamentar de exercício do mandato, o direito ao discurso, seja cerceado pela casa.
Economia.
Reynold Stefani Júnior, do PSD do Paraná, defende que o projeto que trata do programa de parcelamento de dívidas para médias e grandes empresas seja incluído na pauta de votações da Câmara.
Reynold Stefani Júnior argumenta que muitas empresas desse porte perderam até 80% de faturamento durante a pandemia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que tem impactado a economia brasileira, torna ainda mais urgente a aprovação da matéria.
Heitor Chu, do PSB Gaúcho, pede que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprove o projeto que garante o pagamento do 14º salário a aposentados e pensionistas do INSS. Para ele, é justo garantir o benefício para milhões de brasileiros que sofrem os efeitos da pandemia, de condições climáticas extremas e da guerra.
Heitor Chu conta que, ao participar de eventos realizados no Rio Grande do Sul este mês, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, as perguntas e cobranças que ele mais ouviu referem-se ao projeto do 14º salário.
Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, registra a passagem do Dia Nacional de Mobilização pela proposta de emenda à Constituição que fixa o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Segundo o parlamentar, a pandemia de Covid-19 evidenciou o trabalho valoroso desses profissionais.
Paulo Pimenta critica a postura do Ministério da Saúde, que ainda não regulamentou a lei que garante o pagamento do piso, mesmo com a previsão no orçamento da União deste ano.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, pede o cumprimento das leis aprovadas pelo Congresso Nacional, como, por exemplo, o aumento salarial concedido aos profissionais de educação. Segundo a parlamentar, prefeitos têm negado a concessão do reajuste com argumentos de que não há dinheiro em caixa.
Alice Portugal também lembra que a Casa aprovou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. No entanto, ela afirma que uma portaria do Ministério da Saúde ignora a existência da remuneração mínima.
Desenvolvimento Regional.
Carlos Henrique Gaguin, do Republicanos, comemora a entrega de patrolas e retroescavadeiras a produtores rurais de várias cidades do Tocantins. Segundo ele, a ação foi possível graças à alocação de recursos federais em parceria com o governo estadual e prefeituras.
Carlos Henrique Gaguin também celebra a entrega de escrituras a pessoas que moram em fazendas há várias décadas, mas que não tinham a posse da terra documentada. O deputado ainda agradece ao presidente Bolsonaro a construção da ponte que liga as cidades de Xambioá e São Geraldo do Araguaia.
E o do Rocha, do MDB do Maranhão, elogia o trabalho realizado pela administração municipal de Mata Roma. De acordo com o deputado, o prefeito Bezaliel Albuquerque tem entregado obras importantes à população, como estradas asfaltadas e colégios reformados com acesso à internet.
Hildo Rocha também conta que esteve no município de Matinha para entregar uma pá carregadeira para a comunidade de Itãs. O deputado ressalta a importância do povoado, que é a principal referência na criação de peixes da Baixada Maranhense.
Transportes.
General Girão, do União, lamenta o atraso da reta Tabajara, importante via de circulação do Rio Grande do Norte. Segundo o deputado, a governadora atrapalhou as obras ao defender o uso das emendas da bancada potiguar para a compra de vacinas Sputnik, em vez de investir na infraestrutura.
De acordo com o general Girão, a emenda de 16 milhões de reais para a reta Tabajara foi perdida e agora o DENIT precisa fazer uma nova licitação para conseguir recursos e concluir as obras.
Doutora Soraya Manato, do União, lamenta o adiamento das obras de duplicação da BR-262, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais. A parlamentar pede que os colegas da bancada capixaba ajudem com a destinação de emendas para minimizar os problemas da rodovia, que tem sido palco de inúmeros acidentes.
Doutora Soraya Manato também comemora a construção de um trevo no distrito capixaba de Pedra Azul, que, segundo ela, vai melhorar a qualidade de vida da população local. A deputada ressalta a importância da obra, uma vez que muitos turistas transitam pela região todos os anos.
Meio Ambiente.
Padre João, do PT de Minas Gerais, se manifesta contra o projeto de lei que libera a mineração em terras indígenas. De acordo com o deputado, é enganosa a ideia que o governo tenta pregar de que a liberação vai melhorar a renda e a qualidade de vida dos índios.
Segundo o padre João, a atividade mineradora é irresponsável, gananciosa e está matando rios e pessoas. O parlamentar lembra que Ouro Preto explora minérios há mais de 300 anos e, mesmo assim, é um município pobre cuja saúde, por exemplo, precisa ser custeada por entidades filantrópicas.
Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o governo federal usa o projeto sobre mineração em terras indígenas como álibi para destruir essas áreas. Segundo o deputado, as reservas abrigam apenas 10% do potássio nacional. E o que o presidente Bolsonaro quer, na verdade, é explorar ouro e diamante, legalizando os garimpos.
Ao pedir a retirada do projeto da pauta de votações da Câmara, Ivan Valente enfatiza que o presidente da República jamais teve apreço pelos povos originários ou pela preservação da biodiversidade brasileira.
Já Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, rebate acusações de que o presidente Bolsonaro está interessado apenas na exploração das riquezas minerais das terras indígenas. A deputada argumenta que os índios têm vontade própria e, segundo ela, a maioria deles deseja o desenvolvimento local.
No entendimento de Alê Silva, a oposição deturpa essa vontade com medo de perder base política. Mas a parlamentar afirma que a esquerda já perdeu o apoio massivo dos povos indígenas, que desejam prover a própria subsistência.
Por outro lado, Célio Moura, do PT, rebate os argumentos de que os povos indígenas são favoráveis à exploração de suas terras. O parlamentar acusa o governo federal de abandonar 8 etnias no Tocantins durante a pandemia, demonstrando desprezo a essas comunidades.
Célio Moura ressalta ainda encontro promovido pelas frentes parlamentares de combate à fome e à miséria e da segurança alimentar e nutricional, que reuniu entidades e empresários para debater o aumento da fome no país. O deputado destaca que mais de 20 milhões de brasileiros não têm o que comer diariamente.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, chama de cínica a discussão sobre o projeto que trata da mineração em terras indígenas. Ela destaca que entre os 594 congressistas, há uma única representante dos povos originários, que não tem voz nem é ouvida sobre o assunto.
Lídice da Mata destaca ainda que sempre foi contra o fechamento das fábricas de fertilizantes, desde que foi definida a nova política da Petrobras. Por isso, ela chama de piada trágica o uso da guerra entre Rússia e Ucrânia para justificar a mineração em terras indígenas.
Por sua vez, Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, defende a aprovação do projeto que legaliza a exploração de minérios em áreas indígenas. De acordo com o deputado, apesar de ser rico em potássio, fósforo e nitrogênio, o Brasil não tem aproveitado as próprias riquezas e permanece dependente da importação de fertilizantes.
Celso Maldaner também comemora a abertura do mercado canadense para a carne suína e bovina do Brasil. Segundo o deputado, a medida é especialmente importante para Santa Catarina, já que o estado tem atualmente mais de 40 mil toneladas de carne de porco em estoque.
Votação.
Na sessão desta quinta-feira, o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial às medidas de apoio ao setor de eventos. Saiba mais sobre a derrubada de outros vetos na reportagem de Antônio Vital.
Em sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores derrubaram o veto presidencial à lei que criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, com medidas para compensar os prejuízos causados ao setor pela pandemia de Covid-19. A proposta parcela débitos das empresas dos setores de evento e turismo com a Receita e zera tributos como PIS/COFINS, CSLL e Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas por 60 meses. O projeto que criou o PERSE foi aprovado no ano passado e beneficia empresas de hotelaria, cinemas, casas de eventos, casas noturnas, de espetáculos, de turismo, entre outras do setor. O projeto prevê ainda uma indenização para as empresas que tiveram redução superior a 50% do faturamento entre 2019 e 2020, limitada ao valor global de R$2,5 bilhões. O governo vetou vários trechos da proposta, com o argumento de que provoca queda de receitas, sem estimativa de impacto no orçamento. Um acordo com o próprio governo permitiu a derrubada do veto, o que foi comemorado pelo presidente da Frente Parlamentar do Entretenimento e Cultura, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco.
Esta casa, no dia 7 de abril do ano passado, por unanimidade, aprovou o PES, o Programa Emergencial para o Setor de Eventos, por entender que é o setor, sem sombra de dúvidas, que foi o setor, que é o setor mais prejudicado nesta pandemia.
O Congresso também derrubou o veto presidencial ao projeto que suspende o prazo de validade dos concursos públicos por conta da pandemia. O governo argumentou que a suspensão dos prazos provocaria insegurança jurídica. A derrubada do veto foi defendida pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
É necessário ampliar o prazo de validade dos concursos para a garantia da presença desses concursados no serviço público, porque a pandemia demonstrou que nós precisamos ampliar o serviço público em muitas áreas, principalmente na saúde, na educação. Então é fundamental que esse veto seja derrubado para que a gente mantenha esses concursados vitais ao serviço público e ao atendimento à população.
Deputados e senadores derrubaram ainda veto presidencial ao projeto que revoga trecho de uma lei que cria a taxa de fiscalização a ser paga pelas empresas de transporte interestadual de passageiros. Ao justificar o veto, o governo alegou que a medida tinha impacto fiscal negativo. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, disse que a derrubada do veto representa um encargo a menos para as empresas de ônibus.
Desonerar a tributação em cima das empresas de transporte interestadual, no sentido de diminuir os preços das passagens e até também diminuir o custo dessas empresas.
Deputados e senadores derrubaram ainda outros vetos presidenciais. Um deles excluía trecho de medida provisória que permitia a compra de milho com preços subsidiados por agricultores familiares, sem a exigência de documento que comprova a inclusão do produtor nessa categoria. Foi derrubado ainda o veto presidencial a trecho da lei que ficou conhecida como BR do Mar, que permitia regime diferenciado de tributação para empresas de transporte marítimo. Outros 14 vetos presidenciais foram retirados de pauta e devem ser analisados na próxima sessão do Congresso. Entre eles, os vetos à medida provisória que trata da privatização da Eletrobras e o projeto que revogou a Lei de Segurança Nacional e criou a Lei do Estado Democrático de Direito, com medidas contra a propagação de fake news. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.